Profecias nas mensagens de a verdadeira vida em Deus para este final dos tempos. Vasula Hridem. Vasula, profeta de nossos tempos, instrumento de Deus, apóstolo da unidade. Vasula Hridem é grega, nascida no Egito e pertence à Igreja Ortodoxa grega. Ela é mãe e viveu a maior parte de sua vida em países do Terceiro Mundo. Em 1985, enquanto morava em Bangladesh, Vasula experimentou a primeira visão de seu anjo da guarda, Daniel. Mais tarde, depois de uma purificação e espiritual crescimento, ela foi chamada por Deus para servi-lo, transmitindo suas palavras divinas para as pessoas em todo o mundo. Vasula recebe essas inspirações na forma de locuções e através de visões interiores. Deus pediu a Vasula que chamasse essas mensagens proféticas de a verdadeira vida em Deus. O livro está disponível em cerca de 42 idiomas e as mensagens foram lidas e levadas ao coração por milhões de pessoas, pela graça do Espírito Santo. Eles deram à luz ao crescimento de tais missões, como casas de caridade para os pobres, chamadas Beth Miriam, Casa de Maria. Desde 1988, Vasula é convidada a falar em mais de 85 países e deu mais de 1.500 conferências. Vasula não recebe honorários ou benefícios materiais para sua missão. O Senhor disse a ela: eu te dei de graça, então de graça dá também. 20 de agosto de 1987. E aqui está o que ela nos diz. Deus nunca deixou de manifestar-se à humanidade. Ele nunca deixou de agir. Nestes últimos tempos, foi dito que muitos perderiam sua fé em Deus e se tornariam apóstatas. Nas mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, Cristo chama a nossa geração a arrepender-se e a fazer as pazes com Deus. Ele pede a esta geração que faça grandes reparações. Chama-nos a transformar nossa vida em uma incessante oração. Tem convocado suas igrejas a se unirem na diversidade e a unificarem as datas da Páscoa. Tem nos avisado que o mal trará sobre nós um mal maior. Nossa própria perversidade está nos conduzindo à autodestruição e nós estamos provocando Deus a desencadear a justiça sobre nós. A intenção de Deus é somente trazer-nos de volta para casa com segurança e em paz, com laços de amor. Por isso, não nos comportemos como judeus que desafiaram Jesus e o interrogaram quando ele curou um homem de sua enfermidade em um sábado. A resposta de Jesus foi: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. João 5:17. Como se vê, o mundo de hoje está mergulhado em pecado e perversão. E esses pecados atraem calamidades, pragas, guerras e desastres naturais. Nestes últimos anos, o mundo tem incessantemente provocado a justiça de Deus. Deus nunca ordenou ninguém a ser ímpio. Eclesiástico 15:20. Em uma mensagem, o Senhor disse que há males enormes, assassinato de crianças em cerimônias de iniciação, sempre feitas em nome da paz e do desenvolvimento. Assassinatos, fraudes, corrupção, tumultos e perjúrio produziram uma imagem visível daquilo que esta geração se converteu. Ele não suporta mais ver tantas almas caindo no inferno, perdidas para sempre, devido a seus atos malignos de abominação. Esta é a razão pela qual, neste final dos tempos, pela infinita misericórdia de Deus, Ele tem enviado o Seu Espírito Santo com poder para formar embaixadores e profetas, para partirem e lembrarem ao mundo sobre sua existência e transmitirem sua vontade. Como sempre, Ele escolhe instrumentos fracos, pois as Escrituras dizem: é na fraqueza que Deus manifesta todo o seu poder. 2 Coríntios 12, 9. Deus escolhe o que é loucura aos olhos humanos para confundir os sábios e para confundir o que é forte. Aqueles que o mundo considera simples e desprezíveis são os que Deus escolhe. 1 Coríntios 1, 27, 28. O Senhor os instruirá sobre o que dizer ao povo. Ele diz àquelas almas que ainda hesitam: ficai satisfeitas em concentrar vossos pensamentos em mim e nas minhas divinas intervenções. E vós que dizeis: não temos necessidade de ver maravilhas, eu vos digo: colocai vossa mão sobre vossa boca e não olheis minhas intervenções misericordiosas como uma agressão. Dai a meu povo a graça de ser salvo através das maravilhas que faço nesta vossa era de trevas. Por isso, fazei o que é justo, e isso é caminhar humildemente comigo, vosso Deus. A verdadeira vida em Deus, 6 de junho de 2000. Então, por que alguém se surpreenderia quando a graça do Espírito Santo aumenta nestes tempos de escuridão para nos ajudar? Um dos muitos exemplos nas Escrituras de como Deus reage em tempos de rebelião e apostasia é a passagem de Jeremias 4, 23 a 28, através da qual Deus revela: eu olhei a terra, eis que era vazia e disforme, os céus, mas sua luz não existia. Olhei as montanhas, eis que tremiam e todas as colinas se abalavam. Olhei e eis que não havia mais homens, e todos os pássaros do céu tinham fugido. Olhei e eis que o Carmelo era deserto, e todas as suas cidades haviam sido destruídas diante de Yahvé, diante do ardor de sua ira. Porque assim diz Yahvé: toda a terra será devastada, mas não aniquilarei completamente. Por causa disso, a terra está de luto e o céu lá em cima se escurecerá. Mas a coisa mais grave é que, embora durante mais de 35 anos, em suas mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, Cristo tenha implorado e ainda continua implorando aos pastores e dignatários de sua igreja que abandonem sua vida pecaminosa de divisão, que se arrependam e façam as pazes uns com os outros, unificando as datas da Páscoa para alcançarem a unidade até o dia de hoje. Seu apelo continua caindo em ouvidos surdos. Em outras palavras, eles o colocam de lado em sua incredulidade. Ao escolherem permanecer divididos, os ministros de Cristo afastam Cristo. Por isso, Cristo volta suas costas para eles. Esse seu orgulho farisaico e a sua autossuficiência sufoca o espírito. Por isso, a negligência desses pastores tem feito as ovelhas se extraviarem. A apatia dos pastores para com os apelos de Jesus faz lembrar o que se passou com os discípulos que não acreditaram no relato de que Cristo havia ressuscitado e sido visto de novo. Foi nessa hora, quando ele se mostrou aos 11, enquanto estavam à mesa, depois que ele ressuscitou dos mortos, que ele os repreendeu por sua incredulidade e obstinação, por terem se recusado a acreditar naqueles que o tinham visto depois que ele havia ressuscitado. Está escrito nas Escrituras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Nestes últimos tempos, Nosso Senhor veio e está vindo ainda, nesta nova maneira para fazer nova toda a sua criação. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Ele vem ao mundo pela sua infinita misericórdia, para trazer-lhe esperança e iluminá-lo, trazendo de volta todos aqueles que se extraviaram. Mas, até hoje, muito poucos reconheceram sua graciosa presença e menos ainda aceitaram o seu apelo. Diminuir a misericórdia de Deus é uma blasfêmia. A verdadeira vida em Deus, 6 de junho de 2000. Cristo não negligenciou em vir primeiro para o seu próprio domínio entre os seus, mas muitos de seus próprios pastores e fiéis não reconheceram e nem reconheceram que ele é o autor das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. A Verdadeira Vida em Deus, 31 de maio de 2006 e 16 de maio de 2011. A carne, em sua dureza de coração e incredulidade, não o aceitou e rejeitou uma vez mais o amor. Como é que eles esqueceram que Cristo ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus e que intercede por nós? Romano capítulo 8, versículo 34. O mundo não o conheceu naquele tempo e mesmo hoje o mundo continua a negá-lo. O mundo de hoje toma uma atitude semelhante à do faraó, de rejeitar pela arrogância, teimosia e descrença tudo o que é sagrado. Sobre outros, mundo afora, Nosso Senhor diz que seu comportamento pervertido é pior do que o de Sodoma e Gomorra. A Verdadeira Vida em Deus, 5 de agosto de 1990. Profecias relacionadas à Covid-19. Então, vou me referir à profecia, após profecia que Cristo me pediu para escrever em suas mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. Profecias que já foram cumpridas e outras que estão por vir. Vou começar pela Covid-19. Podemos chamar a Covid-19 de o flagelo dos nossos tempos. Não é a primeira vez que Deus permite que pestes assolem o seu povo. No começo deste ano, nos primeiros estágios desta pandemia, Nosso Senhor Jesus, em sua misericórdia, nos enviou uma mensagem. Essa foi a última mensagem importante sobre a pandemia. Eis o que o Senhor me disse em 13 de março de 2020. Convoca as pessoas e diz a elas, sem arrependimento e sinceridade em vossa oração, esse mal durará mais do que pensais. Voltai-vos para mim, vosso Deus, e arrependei-vos. Uma sincera oração universal chegará a mim, vosso Deus. O jejum expulsará demônios. Qualquer sacrifício é aceitável para mim. Rejeitai vosso espírito letárgico, renunciai aos vossos maus caminhos e fazei as pazes comigo, vosso Deus. Deixai-me ouvir, Senhor, tende piedade de mim, pecador, e mostrarei compaixão. e farei chover bênção sobre todos vós. Vinde, não temais, estou ouvindo. Cristo espera ouvir vocês e derramar suas bênçãos sobre todos. A propósito, o Papa Francisco, enquanto falava depois da oração da Regina Shelley, no dia 3 de maio, se dirigiu ao mundo inteiro com uma surpreendente semelhança à mensagem de Cristo ditada de 13 de março de 2020. Uma vez que a oração tem um valor universal, dou as boas-vindas à proposta do Alto Comitê para a Fraternidade Humana, em que crentes de todas as religiões devem unir-se espiritualmente no dia 14 de maio por um dia de oração, jejum e atos de caridade para implorar a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia do coronavírus. Lembrem-se, no dia 14 de maio, todos os crentes juntos, crentes de diferentes tradições, devem rezar, jejuar e fazer atos de caridade. No dia 14 de maio, no calendário dos santos da Igreja Católica, a santa cujo nome é Santa Corona é conhecida como a santa padroeira das epidemias. Ao longo dos séculos, Santa Corona foi muitas vezes invocada pelas pessoas que procuram ajuda em tempos de dificuldades, quer sejam enormes tempestades ou doenças de gado. Santa Corona não é o homônimo do vírus. A palavra latina corona significa coroa, uma indicação de que a jovem santa alcançou a coroa da vida eterna, devido à firmeza de sua fé. A conexão com o coronavírus, assim chamado pelo seu aspecto igual a uma coroa, é apenas uma coincidência. Alguns especialistas dizem que talvez só então se veja uma luz no fim do túnel da pandemia. Um novo vídeo mais extenso, com o apelo do Papa Francisco, foi disponibilizado pela Vatican News. Pode ser visto neste site https://www.youtube.com/inclinadas/watch.v=letra-minúscula-z8j-minúscula-h-y-q-z-j-u-. O reverendo Joseph Iannuzzi, STL-STHD, um especialista em teologia mística, compartilhou o seu discernimento dizendo: como nos dias dos egípcios, Deus enviou pragas que duraram vários meses para fazê-los renunciar aos seus falsos deuses e lembrar a eles que somente Ele é o seu Deus. Assim também, nestes poucos meses passados, Ele retirou os falsos deuses que nós adoramos. É estranho que com este vírus, que é um mal, mas que Deus permite, nós estejamos testemunhando o fechamento de todos os locais de diversão, teatros, estádios, centros públicos e negócios. Por fim, talvez o que mais importa não seja uma vacina ou uma cura, mas Deus talvez esteja justamente permitindo este isolamento para nos afastarmos das distrações do mundo e para estarmos abertos para que Ele perceba em nós uma renovação interior durante a quaresma, focando na única coisa no mundo que realmente importa, Jesus. Na verdade, Jesus é o único remédio para esta doença e para todas as outras enfermidades, especialmente a doença que afetou a raça humana, transformando seus corações em pedra e perdendo sua humanidade. De fato, todas as criaturas de Deus devem encontrar o seu lugar na unidade da humanidade, uma vez mais, através do amor. Invoquem o seu nome e ele ouvirá, ajudará e curará vocês. O Senhor está tentando nos mostrar que o verdadeiro perigo para a vida não é a ameaça de morte, mas a má escolha de decidir viver sem Deus. Quase todos os presidentes da América do Sul, Canadá, Oriente Médio e não cristãos do mundo inteiro têm falado abertamente ao seu povo, pedindo-lhes para rezarem, jejuarem e pedirem a Deus que os ajude. Eles me fizeram lembrar de Jonas e Nínive. Eles dizem, com razão, que apenas Deus é o único que pode ajudar-nos a deter esta pandemia. Não o homem, não a ciência, mas somente Deus. Pediram ao seu povo para rezarem e jejuarem e pedirem perdão a Deus. O mesmo tipo de mensagem foi anunciado ao povo nos Estados Unidos da América. O Senhor me pediu para tornar suas mensagens conhecidas no mundo inteiro. Fiz o melhor que pude, assim como os colaboradores escolhidos pelo Senhor. Houve resultados, mas não tantos quantos o Senhor queria, devido às inúmeras calúnias, difamações e perseguições que as divinas mensagens receberam de várias fontes, limitando assim a sua difusão. O que ganhamos com isso? O que ganhamos em criar obstáculos com nossa incredulidade que impediram que a voz do Senhor fosse ouvida? Angustiado, o Senhor vem tentando todos estes anos romper nossa surdez e nossa apatia para nos conduzir a Ele, para nos conduzir à vida. Ele vem tentando remover as escamas dos nossos olhos, incrustadas pelo pó de nossa apostasia. Nossa incredulidade não nos fez bem.